Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar. Jabuticaba Sem Caroço é o podcast da Sputnik Brasil que trata de Brasil, abordando os assuntos do nosso cotidiano. E hoje mais um assunto que afeta o nosso dia a dia, que tem a ver com a nossa vida como um todo, né? Minha, a sua, a da Tayana, do nosso ouvinte. E como afeta a nossa vida, como impacta a nossa vida, você pode compartilhar com seus amigos, com a sua família, o nosso conteúdo que estamos produzindo hoje, mandando pelo WhatsApp. Vai lá no nosso site, o site da Sputnik Brasil, nas principais plataformas de áudio, pegue o link e compartilhe, mandando para quem você gosta, informação confiável, jornalismo profissional. Tayana de Oliveira, vamos falar sobre previdência social. É um problemaço, é um pepino que o governo tem que descascar, né?
É verdade, Maurício. A quantidade de benefícios pagos cresceu 3 vezes mais que a de contribuintes, e isso trouxe à tona uma pergunta que interessa muita gente. Será que vamos precisar de uma nova reforma previdenciária?
Será?
Vamos perguntar isso para o nosso primeiro convidado de hoje.
Em jogo.
Conosco o Rogério Nagamini, doutor em economia, especialista em políticas públicas e gestão governamental, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rogério, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Tudo bem, Rogério?
Tudo bem. Eu que agradeço o convite.
Obrigado aí pela sua participação. Rogério, queria saber de você, enfim, diante desses dados que você traz pra gente, você realizou um estudo, né, com base em dados administrativos, com base aí na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022. A gente tem um desequilíbrio muito grande, né, no regime, nas contas do regime de aposentadoria, um crescimento médio por ano de 0,7% na chegada de novos contribuintes no sistema previdenciário no intervalo aí de 10 anos, e a quantidade de benefícios que foram pagos nesse mesmo período aumentou num ritmo 3 vezes maior, 2,2% ao ano. Esse dado, na sua avaliação, na sua opinião, indica que a gente necessita aí, num curto e médio prazo, de uma nova reforma na Previdência Social brasileira?
Sim, eu acredito que depois de passar essa fase de reforma tributária, provavelmente lá para 2027, vai ser necessário, sim, debater uma nova reforma da Previdência, até porque também a reforma de 2019 não resolveu todos os problemas, houve mudanças na proposta durante a tramitação no Congresso, mas o ponto fundamental é esse: entre 2012 e 2022, aí com base em dados de registro administrativos, os contribuintes para o regime geral de previdência social cresceram ao ritmo de 0,7% ao ano, enquanto o estoque de benefícios também do regime geral de previdência social cresceu ao ritmo de 2,2% ao ano, ou seja, cerca de 3 vezes o ritmo de crescimento dos benefícios em relação ao ritmo do incremento dos contribuintes.
Agora, tem explicação essa diferença, né, esse crescimento tão pequeno na chegada de novos contribuintes e esse aumento aí tão grande no pagamento de benefícios? Tem relação com o desempenho da economia nesse período? A gente lembra que essa década, né, a partir de 2012, 2013, foi o início de um período econômico muito difícil, um período de retração econômica, recessão. A gente teve aí nesse meio de caminho, né, coincidiu também essa fase final dessa década, correspondente a esse levantamento com a década de pandemia, onde a gente teve uma praticamente paralisação da economia, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, e com isso, desemprego em alta, a inflação em alta. Tem alguma explicação para esse resultado dessa tua pesquisa?
Olha, esse resultado é a combinação de fatores que a gente pode atribuir mais conjunturais, mas também existem fatores estruturais por trás desse resultado, em especial é a questão do envelhecimento populacional. Do ponto de vista conjuntural, você colocou, realmente é um período em que o desempenho econômico foi ruim, você teve uma recessão forte em 2015 e 2016, você teve a crise com a pandemia em 2020, isso certamente afetou, esse é um fator, eu diria, mais conjuntural, embora a economia brasileira tem crescido num ritmo, em geral, não muito bom nos últimos 40 anos, né? E tem um fator estrutural que é a questão do envelhecimento populacional. Enquanto a população idosa entre 2010 e 2020, aí, considerando os dados do censo, cresceu a um ritmo de quase 4%, não chegou a 4%, mas próximo de 4% ao ano, né, que é a população de 60 anos ou mais. A população de 16 a 59, que concentra mais de 90% dos contribuintes, cresceu a um ritmo abaixo de 1%. Então, tem essa questão que, na verdade, a população que é potencial beneficiária está crescendo num ritmo muito superior àquela população que é mais tradicional de trabalhar e contribuir para a Previdência.
E a gente pode pensar, através desse resultado, que corre o risco de o governo não conseguir pagar esses benefícios?
Sempre você vai ajustando gradualmente, exatamente para garantir, mas é claro que é uma despesa obrigatória, é o pagamento de benefícios previdenciários. Em última instância, você faz o pagamento até com o aumento da dívida pública. Não é o ideal, porque obviamente isso cria pressão fiscal a médio e longo prazo. Isso tende a pressionar a taxa de juros e até prejudicar o crescimento, se a dívida começa a crescer muito. Mas, no limite, sempre tem a opção de financiar com déficit e endividamento público.
Agora, Rogério, a gente tem visto, de 2023 para cá, né, a gente tem visto o início de uma movimentação, né, a maré tá melhorando, a gente pode assim dizer, no popular, com retomada do emprego, os números econômicos em geral mais favoráveis aqui no Brasil, a gente está tendo aos poucos um retorno de crescimento da economia, mas ao que parece não vai ser suficiente para solucionar essas questões que aí, como você disse, são estruturais, são tão conjunturais quanto estruturais, né? A gente teve nessa década da avaliação uma responsabilidade direta aí da conjuntura da pandemia, do ritmo de crescimento da economia, a gente teve recessão nesse meio, mas pelo que se apresenta, pelo que se desenha, né? Tem muito mais do que isso por trás, né? Tem uma questão estrutural que pode dificultar ao reequilíbrio desse cálculo, né? De pagamentos, né? De novos contribuintes.
Sim, essa questão do rápido e intenso envelhecimento populacional, do crescimento muito forte da população idosa, cria um contexto aí estrutural em que efetivamente, eu diria até nas próximas décadas, a tendência natural é que o crescimento dos benefícios ocorra em uma velocidade maior do que dos contribuintes. Inclusive porque a população em idade de trabalhar tende a começar a cair nas próximas décadas, né? Então, efetivamente, isso vai acontecer. É claro que um bom ritmo de crescimento da economia tende a atenuar esse desequilíbrio.
Além do envelhecimento, né, que é acelerado da população, a taxa de fecundidade, né, também em queda, pode ser uma explicação para esse desempenho, né, com as famílias com cada vez menos filhos, né, uma nova configuração das famílias, né, um novo desenho familiar, um novo padrão brasileiro também tem influência nesse cálculo, nesse desequilíbrio?
Sim, a queda da fecundidade certamente vai significar em algum momento no futuro um número menor de contribuintes. Uma coisa que o estudo tentou mostrar é como é que eu poderia atenuar isso. Tem a questão do crescimento econômico, mas também chamando a atenção que a gente tem um número grande de pessoas em idade tradicional de trabalhar que não contribuem para a Previdência. Aí, usando não dado de registro administrativo, mas aí da PNAD de 2022, se eu considerar os homens com 20 a 64 anos e mulheres com 20 a 61 anos, eu teria aí uma população em torno de 129 milhões de pessoas, e desses 129 milhões de pessoas que estão em idade tradicional de trabalhar, seriam potenciais contribuintes, 70 milhões não estavam contribuindo. Sendo que esses 70 milhões que não estavam contribuindo, cerca de 32 milhões eram porque estavam fora da força de trabalho, cerca de 30 milhões porque estavam na informalidade e 8 milhões porque estavam desempregados. Então, mais da metade da população em idade tradicional de trabalhar não estava contribuindo para a Previdência em função dessa combinação aí de estar fora da força de trabalho, informalidade ou desemprego. E no caso das mulheres, isso era ainda pior, 6 em cada 10 mulheres de 20 a 61 anos não estavam contribuindo, principalmente no caso das mulheres, por estarem fora da força de trabalho.
Pensar no investimento em previdência privada, Rogério, seria mais vantajoso?
A previdência privada no Brasil, ela é bastante limitada e, na verdade, ela é uma complementação da previdência pública. Então, repito, é uma complementação e normalmente quem tem a capacidade de fazer essa complementação são, em geral, trabalhadores de nível de renda mais alto. Obviamente, trabalhador de renda mais baixa não tem poupança suficiente para buscar a proteção da previdência privada. Então, repito, é uma alternativa, mas é uma alternativa para trabalhadores de mais renda, funcionando como um complemento da previdência pública. Então, a gente precisa, sim, repensar e planejar a previdência pública, porque ela é a base para a grande maioria da população, né?
A gente falou aqui, né, Rogério, a respeito da atividade econômica em baixa nos últimos anos e queria saber de você em relação à qualidade do serviço, né, que é realizado. Enfim, digo a qualidade em relação ao trabalhador que está na luta do dia a dia, trabalhando, mas hoje em dia a gente está cada vez com a reforma trabalhista, né, a questão do trabalho de carteira assinada, né, que tem acontecido. Contribuição obrigatória, enfim, hoje em dia cada vez mais trabalhadores informais nas ruas, a gente tem a uberização da nossa economia, a gente tem um número muito elevado, muito acentuado de microempreendedores individuais, são alternativas encontradas aí pela nossa população diante da queda no número de empregos no mercado formal. Esse novo sistema de trabalho, essa nova qualidade de trabalho, qualidade nesse sentido, também tem contribuído para esse desequilíbrio em relação à chegada de novos contribuintes, ou seja, reduzido aí o nível dos cofres do INSS no que diz respeito à arrecadação para o pagamento de benefícios?
Sim, acho que as transformações do mundo de trabalho têm impactos não só trabalhistas, mas também sobre a Previdência. No caso do você citou da uberização, que a gente chama de trabalhadores de plataformas digitais, o que a gente nota é que, em geral, esses trabalhadores exercem atividade quase com predomínio de não contribuição para a Previdência. Que tem alguns estudos apontando aí para o Brasil, mas também isso vale para outros países, e o nível de contribuição previdenciária desses trabalhadores de plataformas digitais é muito baixo. No Brasil, mais especificamente, de cada 3 trabalhadores de plataformas digitais, 2 não contribuíam para a Previdência. E o caso do MEI, certamente ele está crescendo muito, mas o MEI também é um problema do ponto de vista de financiamento, porque a contribuição é muito baixa. A gente está falando de uma contribuição de 5% do salário mínimo, é uma contribuição que eu diria quase simbólica, ele é uma previdência quase não contributiva, e com o problema, não necessariamente ele tem representado redução da informalidade. Na verdade, muitas vezes a gente tem visto migração de trabalhadores empregados com carteira para MEI. Isso não melhora a cobertura previdenciária, não melhora a proteção social no Brasil e ainda pode fragilizar o financiamento da Previdência.
Isso, de alguma forma, também pode sobrecarregar a Previdência no sentido de os trabalhadores, no final aí de suas carreiras, aí na sua, entre aspas, vida útil de trabalho, né, na hora de pedir aposentadoria, ele vai lá naquela aposentadoria por idade e reivindica aí o seu salário mínimo de benefício, né, e sem, talvez, nunca ter contribuído. Existe essa possibilidade, né?
A Previdência é contributiva, então tem uma exigência. A única possibilidade no quadro brasileiro de não se exigir a comprovação da contribuição é, na realidade, na Previdência Rural. Mesmo o MEI, ele tem que comprovar a contribuição. O problema do MEI é principalmente essa questão do valor, que é muito baixo. Para ter uma ideia, a gente está falando de 5% do salário mínimo, então é um valor muito baixo. Ele provavelmente você pode fazer estimativas, mas o que ele vai contribuir, o MEI, para ter direito à aposentadoria, provavelmente vai pagar 5% ou até menos do que ele vai receber. É porque é muito subsidiado.
Vamos imaginar um motorista de aplicativo que só tenha contribuído para a Previdência lá no início da sua vida adulta, quando começou a trabalhar com carteira assinada e aí perdeu o seu emprego e passou boa parte da vida adulta trabalhando como autônomo e sem contribuir, já que a contribuição não é obrigatória. Quando chega a idade avançada, quando chega a terceira idade, ele acaba, de alguma forma, caindo na questão do benefício da prestação continuada, né? Essa parcela da população pode se tornar aí um contingente aí de idosos desassistidos, ou seja, vai cair nos mecanismos de assistência social do governo, né? De alguma forma, esse benefício, ele vai acabar usufruindo de um benefício que ele não custeou ao longo de sua vida, né?
Assim, desse ponto de vista, você está correto, sem dúvida. Se ele não consegue o benefício pela via contributiva, sempre há a possibilidade de ele conseguir algum benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, que é um benefício de caráter não contributivo. Então, efetivamente, é isso. Você vai ter que pagar o benefício, mas sem que tenha ocorrido uma contribuição correspondente ao longo da vida profissional do trabalhador.
No início da conversa, Rogério, a gente questionou aqui sobre a necessidade de pensar numa nova reforma previdenciária. Seria possível a gente pensar numa solução para esse problema sem necessariamente mexer na lei?
Não, eu entendo que há necessidade de uma nova reforma legislativa, inclusive porque o Brasil tem uma característica que muitas das regras previdenciárias brasileiras estão inseridas na própria Constituição. Nós temos uma Constituição muito detalhista, então muitas regras previdenciárias fundamentais estão na Constituição. Então, por isso que qualquer reforma mais ampla ou profunda passa necessariamente por emenda constitucional. É claro que você pode fazer algumas coisas por lei, mas, em geral, qualquer reforma mais ampla ou estrutural passa necessariamente por emenda constitucional.
Existe um cálculo, né, alguma estimativa em relação ao atual déficit da Previdência Social? Sim, a gente tem uma informação aqui, um dado recente de 4 anos, né? Pouco mais de 4 anos depois da reforma da Previdência que foi realizada no ano de 2009, os gastos aí somando aposentadorias, pensões, benefícios previdenciários no setor privado, passando aí de 900 bilhões de reais. Essa cifra facilmente alcança aí 1 trilhão aí nos próximos meses, até o fim do ano. Enfim, essa despesa elevada aí já pode ser considerada uma despesa trilionária?
Sim. Na realidade, a despesa de cerca de 900 bilhões foi só com o regime geral de previdência social, sem considerar a previdência de servidores civis, militares. Se eu considerar só 2023, se eu considerar a despesa do regime geral, que é o INSS, dos servidores civis e militares federais, a despesa só no governo federal já atingiu, em 2023, 1 trilhão. Isso também sem considerar também os regimes de previdência de governo de estados e municípios. Então, na verdade, a despesa previdenciária no Brasil já, quando eu considero todos os regimes, já chegou a 1 trilhão. Já é uma despesa trilionária.
Pelo que se desenha, é uma bomba relógio aí prestes a explodir, né? E para evitar que ela exploda, correr contra o tempo para realizar novas revisões nas regras, né? Para evitar justamente uma explosão de despesas, né?
Sim, quando a gente fala de previdência, a gente está falando de futuro. A gente tem que sempre olhar o médio e longo prazo, e aí é importante se antecipar o máximo possível para evitar maiores problemas aí no futuro, né?
Perfeito. Rogério Nagamini, doutor em economia, especialista em políticas públicas e gestão governamental, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço a respeito da Previdência no Brasil, um desequilíbrio muito grande aí trazido por um levantamento que o próprio Rogério realizou, a quantidade de benefícios pagos crescendo aí 3 vezes mais do que a de contribuintes, indicando a necessidade de uma nova reforma previdenciária e esses gastos aí com a Previdência que vão a quase R$1 trilhão, indicando também a revisão das regras do INSS, das regras previdenciárias brasileiras em geral. Rogério, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações a respeito aí desse levantamento realizado por você. Até uma próxima oportunidade. Obrigado aí por contribuir com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil, Rogério.
Eu que agradeço o convite.
Obrigada, Rogério. Até a próxima.
Obrigado.
Desafio é equilibrar as contas do regime de aposentadoria. E diante desse desafio, o governo registrou esse crescimento médio por ano de apenas 0,7% no número de novos contribuintes ao sistema previdenciário, isso entre 2012 e 2022. Ao mesmo tempo, a quantidade de benefícios pagos no período aumentou em um ritmo 3 vezes maior, de 2,2% ao ano. Diante desses dados, a gente lança aquela questão, né, Maurício? Aquela questão de vestibular, quase. Será que o governo ainda tem como se sustentar?
Será que o sistema previdenciário brasileiro é sustentável diante aí desse desequilíbrio observado em relação ao dinheiro arrecadado e ao dinheiro que sai dos cofres para o pagamento dos beneficiários da Previdência Social em todo o Brasil? A gente continua falando sobre o assunto com o nosso segundo entrevistado de hoje.
Na Real.
Conosco Pedro Eduardo Spitzner, diretor adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Maurício. Muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa.
A honra toda nossa. Pedro, a gente está avaliando aí esses números, né, analisando esses números trazidos por um levantamento, né, realizado pelo IPEA, né, com base em dados do IBGE, da PNAD de 2022. Esses dados apontam que a quantidade de benefícios pagos pelo INSS tem crescido de maneira substancial, até o triplo, em relação ao número de contribuintes, né? É um crescimento médio por ano, né, de 0,7%, 0,7% no número de novos contribuintes, e ao mesmo tempo a quantidade de benefícios pagos nesse mesmo período, 2012 a 2022, aumentou num ritmo 3 vezes maior, 2,2%. Diante desses números, diante das circunstâncias da economia no Brasil, como fica o nosso sistema previdenciário? Está perto de um colapso na sua avaliação? Como lidar com esse desequilíbrio nessa balança?
Bem, Maurício, eu acredito que não necessariamente o número de benefícios concedidos tem aumentado. O que acontece na prática é que o número de contribuintes não tem aumentado ou em determinadas circunstâncias tem até diminuído. Em 2019, em 13 de novembro de 2019, tivemos a promulgação da Emenda Constitucional número 103, conhecida, né, como Reforma da Previdência, e com a Reforma da Previdência tivemos uma elevação da idade mínima para aposentadoria, pensando na aposentadoria por idade. O homem, 65, manteve 65, a mulher teve um aumento gradativo, hoje é 62, e também tivemos a implementação da idade mínima para ambos os sexos. Então, se nós pegarmos os números do INSS, nós veremos que de 2019 para cá tivemos uma grande redução na concessão de aposentadorias. Em relação às mulheres, nós tivemos uma redução aqui de quase 300 mil benefícios concedidos de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Esses são dados públicos, dos dados estatísticos da Previdência Social. Então, nós tivemos uma redução dos benefícios. O que nós temos aqui no Brasil hoje é um problema de custeio. Então, eu diria que, sim, nós precisamos pensar, olhar no futuro, pensar em soluções para essa questão, porque nós vivemos num pacto de solidariedade, né, em que os mais novos pagam a aposentadoria dos mais velhos. Então, nós precisamos ver isso, porque se nós temos menos pessoas ingressando no mercado de trabalho, menos pessoas contribuindo e temos benefícios sendo concedidos, ainda que num número menor por conta da reforma da Previdência, sim, nós temos que olhar isso, mas não necessariamente estamos próximos de um colapso, mas a gente precisa trabalhar essa questão e, no meu ponto de vista, especialmente do viés do custeio, não dos benefícios concedidos, mas de quem está pagando, para a gente obter um custeio melhor, mais eficiente, que não deixe o sistema colapsar.
Não há motivo para tanto alarde assim, né, Pedro? Você falou que a curto prazo não há esse temor, tumor com um possível colapso. Então, a gente não pode nem datar uma espécie de validade, digamos assim, de até quando seria possível o governo sustentar, né, o sistema previdenciário dentro desse cenário atual. Não teria como nem estipular um prazo, né?
Eu diria que sim. Né? Existem previsões, existem estudos do chamado déficit da Previdência Social, de qual que é o impacto disso no PIB. Vi alguns estudos aqui do Boletim Estatístico que falam que hoje 2,6% do PIB, estima-se que em 2060 seja 5,9%, em 2100 10,4% do PIB. São estimativas, naturalmente. Então, existem estudos nesse sentido. E é importante que olhemos para esses números e analisemos esses números, mas isso não significa que o sistema está próximo de um colapso, ele está colapsando. Claro que é importante discutirmos isso para que ele não venha colapsar no futuro. Mas falar que ele está colapsando hoje me parece que não é verdadeiro, mas a gente precisa olhar para o futuro. Os países, né, que se deram melhor nessa questão, que hoje tem um sistema previdenciário melhor avaliado, né, são aqueles que olharam para o futuro antes. Então não significa que a gente não deva olhar, mas não que o sistema está próximo de um colapso hoje.
Na tua avaliação, o que é necessário seria uma reforma talvez mais estruturante, não em relação apenas a critérios, a mudança na idade mínima, né? Mas talvez, enfim, um combo de mudanças, um combo de modificações, de alterações no sistema previdenciário em si. Seria isso que você enxerga para que no futuro esse sistema seja de alguma forma sustentável, né? Porque a gente tem a população envelhecendo, os hábitos se modificando, a estrutura familiar também vem se alterando ao longo dos anos, né? Talvez uma mudança não apenas em critérios, mas também estrutural no sistema previdenciário seja aí necessário para que ele realmente não entre em colapso?
Eu penso exatamente dessa forma, Maurício, porque a gente tem um envelhecimento da população mundial e aqui no Brasil também, né? A pirâmide etária, ela já está se invertendo, né? Nós temos muito mais idosos. Hoje nós temos uma taxa de natalidade baixa, né? Vivemos aí um mundo pós-pandêmico em que a realidade das pessoas mudou, a prioridade das pessoas mudou, ainda estamos entendendo melhor esse mundo. Então, sim, nós temos que olhar para o futuro. Agora, me parece que é um pouco simplório pensar apenas em mudanças dos critérios ou mudanças das regras de aposentadoria. Como eu falei há pouco, né, nós tivemos a instituição da idade mínima em 2019 para aposentadoria, nós tivemos um aumento da idade mínima para outro tipo de aposentadoria, para aposentadoria por idade que já tinha, aposentadoria por tempo de contribuição, que não tinha idade mínima, foi instituída. Nós tivemos outras mudanças, nós tivemos uma redução no valor dos benefícios também, na regra de cálculo, né? Então houve um achatamento no valor, então a gente já teve uma reforma muito grande recentemente. Nós aqui em 2024, poucos anos após a última reforma, pensarmos numa nova reforma para reduzir mais uma vez o valor dos benefícios, para aumentar a idade mínima, né, que recém-instituída ou recém-aumentada, isso, ao meu ver, acaba jogando um pouco contra a ideia de estruturar melhor a Previdência, porque, veja só, hoje, o que está acontecendo? Uma pejotização extrema, então as pessoas vão, né, se tornam pessoas jurídicas para pagar menos tributo, dentre esses tributos, a contribuição social. Então aí a gente tem um grande problema. As pessoas que há 10, 20, 30 anos eram empregados seletistas, hoje são pessoas jurídicas, né? Não necessariamente a mesma pessoa, mas na mesma posição. E isso, né, ela acaba tendo um prolabore menor, recolhendo sobre um valor menor, e isso gera um impacto na Previdência. Então a gente tem essa pejotização, né? Muitas vezes é maquiando um contrato de trabalho. A gente tem, dentro da questão da pejotização, muitos MEIs. E aqui não se trata de demonizar ou de criticar o MEI, ou a figura do MEI. O MEI foi muito importante. O MEI trouxe muita gente da informalidade para a formalidade. Então, pessoas que estavam fora da formalidade, que não contribuíam para a Previdência Social, hoje conseguem contribuir. Então, ele foi muito importante. Mas hoje, com o aumento indiscriminado, né, dos MEIs, e quando eu falo indiscriminado, eu não falo necessariamente de quem é MEI, mas eu falo de quem é responsável por essas políticas públicas, porque o MEI, ele recolhe sobre 5% do salário mínimo. Então, veja só, se a gente fizer o cálculo aí, a gente pegar uma pessoa que está pagando, né, 5% do salário mínimo, ou salário mínimo R$1.412, vou fazer aqui o cálculo rapidinho na minha calculadora, é um cálculo bem didático para mostrar o problema do custeio. Então, essa pessoa vai pagar 5%, R$70 por mês. Num ano, ela vai pagar R$847. Uma mulher precisa de 15 anos para se aposentar. Então, ela vai pagar, durante 15 anos, pensando no salário mínimo vigente hoje, R$12.700, aproximadamente. O salário mínimo hoje é R$1.412. Ela vai receber 12 parcelas, mais 13º. Em um ano, ela vai receber R$18.000. Então, ela vai ter pagado R$12.000, quase R$13.000. Em 15 anos, em um ano, ela vai ter recebido R$18.000. Então, é algo que a gente precisa ver. É importante que essa pessoa esteja na formalização, é importante que nós tenhamos meios de inclusão. Mas é importante que a gente faça os cálculos, né? Porque essas pessoas, né, que estão recolhendo como MEI, elas vão se aposentar e elas estão recolhendo um valor mais baixo. E hoje a gente tem cada vez mais MEIs e pessoas que criam uma MEI para exercer uma atividade que seria, na verdade, um vínculo empregatício com uma contribuição diferenciada, tanto do segurado quanto da empresa. Então, a gente tem essa questão, né, da pejotização dos MEIs. Nós temos a chamada uberização também, os trabalhadores de plataforma. Eles podem recolher, é claro que eles podem gerar uma guia, uma GPS, uma guia da Previdência Social e fazer seu recolhimento como contribuinte individual, que é a figura do autônomo, eles podem recolher. Mas hoje a gente sabe que não é a realidade da grande maioria dessas pessoas, tanto que existe, né? Agora, o projeto do executivo, né, para fazer essa regulamentação, incluindo a parte previdenciária. E a gente pensa em uberização, pensa muito em transporte, mas a gente sabe que são vários setores que estão aderindo a esse trabalho por plataforma. É importante que a gente olhe essa regulamentação, porque, especialmente do viés previdenciário, né, que é o que a gente está conversando agora. Claro que existem outros vieses, como trabalhista, mas o nosso foco aqui, eu sei que é a questão previdenciária. Então, a gente olhar para essas pessoas e entender que é preciso custear a Previdência Social, e é preciso dar uma cobertura para elas também, porque a gente não pode esquecer que o INSS, a Previdência Social, ela tem esse caráter de previdência, né, com perdão aqui da repetição, mas de uma aposentadoria do futuro, de ser previdente. Mas o INSS, ele não se chama Instituto Nacional do Seguro Social à toa, ele também tem um viés securitário, e é muito importante que essas pessoas estejam cobertas pelo seguro. E só para concluir essa questão do custeio, nós temos que ver também a questão dos trabalhadores, das trabalhadoras domésticas. Nós tivemos aí a PEC das domésticas em 2013, ela foi regulamentada, né? Foi a lei é de 2015, e infelizmente ainda temos a grande parte dessas trabalhadoras, desses trabalhadores domésticos, né? Não são só trabalhadoras, mas cerca de 90% são mulheres. Nós temos as trabalhadoras domésticas trabalhando na informalidade. Então, nós tivemos a PEC, né? A emenda constitucional que veio igualar o direito dos trabalhadores domésticos, né? Isso foi um grande avanço, mas na prática isso não trouxe necessariamente uma formalização maior. Hoje nós ainda temos mais ou menos 3/4 dessas pessoas na informalidade. Então está aí mais um furo na questão do custeio do sistema, né? Então, e ao mesmo tempo, se vocês notaram bem o que eu falei, o custeio está sendo prejudicado porque não está entrando dinheiro lá, ou está entrando menos do que deveria ou poderia entrar. E ao mesmo tempo, as pessoas estão sem cobertura previdenciária. E quando eu falo de cobertura previdenciária, eu estou pensando especialmente nas coberturas de risco, né? Se essa pessoa vier sofrer um acidente, amanhã vier ficar doente, ela não tem cobertura, talvez ela fique sem renda, e isso também é um problema, né, para o nosso país.
Bom, esse levantamento ele foi feito, Pedro, num recorte temporal, né, entre 2012 e 2022, né, e a gente teve nesse período uma recessão muito intensa, uma crise econômica aqui no Brasil, um fraco desempenho da economia e, em consequência disso, desemprego, né, uma evolução pouco favorável ao mercado de trabalho. Com o cenário econômico melhorando, né, a retomada do emprego, a atividade, o aquecimento da economia, isso pode sinalizar alguma melhora significativa nesse cenário?
Até mesmo esse projeto de lei que coloca os motoristas de aplicativo como
recolhendo
INSS também. Isso também pode, de alguma forma, ajudar a melhorar esse cenário?
Eu acredito que sim, porque uma das grandes formas de custeio é a empregabilidade é o trabalho formal. Então, a gente tendo uma melhora nos indicativos econômicos, mais postos de emprego, teremos custeio maior da Previdência Social, teremos mais dinheiro entrando. E lembrando que quem custeia, né, existem várias formas de custeio, mas quando falamos aqui de empregos, de contratos CLT, tanto o empregado, quem, o trabalhador, faz sua contribuição, mas a empresa também tem sua contrapartida. Então, nós temos a contribuição patronal. Então, quanto mais pessoas empregadas, melhora o custeio. E isso é muito importante para a saúde do sistema. E também, né, como vocês citaram, essa questão dos motoristas de aplicativo, se eles passarem a recolher, eu vejo como um ganha-ganha. O sistema ganhando custeio, é o sistema sendo abastecido com dinheiro, né, os mais jovens pagando a aposentadoria dos mais velhos, o pacto de gerações, e essas pessoas também seguradas, cobertas, seja para o benefício de risco, que nós falamos, né, doença, morte, ou mesmo para velhice, né, no momento da aposentadoria.
Pedro Eduardo Spitzner, diretor adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, a respeito desse desequilíbrio no sistema previdenciário, né, e sobre esses benefícios pagos que crescem 3 vezes mais que o de contribuintes, de acordo com esse levantamento trazido pelo IPEA com base em dados da PNAD de 2022. Pedro, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pelo convite, foi uma honra imensa, uma grande oportunidade e gostaria de deixar aí um grande abraço a todos os ouvintes.
Obrigada, Pedro, até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau.
Esse cenário também é atribuído, então, ao resultado da elevada informalidade no mercado de trabalho, como conversamos aqui com os nossos convidados. Essa informalidade que aumentou com a chegada dos aplicativos de transporte e entrega no país, além do fato de a reforma trabalhista de 2017 ter ampliado a possibilidade de terceirizações. Vamos então continuar descaroçando essa jabuticaba, agora conversando com mais um convidado.
Alguém me explica.
Conosco Washington Barbosa, advogado especialista em direito previdenciário, mestre em direito das relações sociais e trabalhistas e CEO da WB Cursos. Dr. Washington, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo, eu que agradeço, Maurício, Tainá, pelo convite em estar mais uma vez aqui com vocês. Um grande abraço para os nossos ouvintes e telespectadores.
Nós gostaríamos, Dr. Washington, de tentar entender como equilibrar essa balança, né? Porque a gente está percebendo que ela está pendendo só para um lado, né? Tem uma pesquisa recente, um levantamento recente feito pelo especialista em políticas públicas, o Rogério Nagamini, né? Especialista em políticas públicas e gestão governamental, ligado ao IPEA. Esse levantamento indica que a quantidade de benefícios pagos pela Previdência Social, no geral, cresceu 3 vezes mais que é de contribuintes. Isso indica a necessidade aí de uma nova reforma previdenciária, visto que há esse desequilíbrio em relação ao que é arrecadado e ao que é pago?
Com certeza, Maurício. Assim, esse é um grande problema que nos assola há algum tempo, que é o que a gente chama do regime financeiro de repartição simples. O que é isso, né? Assim, colocando esse nome tão técnico assim, mas o que é que isso significa? A nossa previdência social, o nosso regime de previdência social, ele trabalha no seguinte modelo. Quem está em atividade hoje paga quem está aposentado. Então, a contribuição que eu faço hoje, ela não é guardada para a minha aposentadoria no futuro. Ela é o governo pega a contribuição que eu pago hoje para pagar quem já está aposentado. E eu faço isso na esperança de que, quando eu estiver aposentado, vai ter alguém trabalhando para pagar a minha aposentadoria. Esse é o tal sistema de repartição simples que traz consigo este pacto intergeracional. A geração que passou, ela é sustentada pela geração que está economicamente ativa agora e espera que a próxima geração fique economicamente ativa para pagar os benefícios de aposentadoria. Agora, o que é que ocorre hoje? E este é o grande problema. Por que que há esse aumento tão grande do número de beneficiários de aposentadoria e a redução não acompanhando, né, a quantidade de contribuintes? As famílias estão menores. Cada vez mais as pessoas têm menos filhos. Eu costumo dizer, Maurício, Tainá e caro ouvinte, minha avó, por parte de mãe, teve 23 filhos. Né? Meu pai já teve 5 somente. Eu tenho 3 porque são trigêmeos, mas se não fosse trigêmeos, eu teria só como meus irmãos, tem ali 1, 2 filhos. Então, o que ocorre é, cada vez nascem menos pessoas, cada vez mais essas pessoas vão entrar como pessoas economicamente ativas. E o que é pior ainda, hoje existem várias outras formas de trabalho que não somente a relação de emprego. E muitas dessas outras formas de trabalho acabam não sendo abarcadas pela obrigatoriedade de contribuição. Então, esse é o cenário que nós vivemos e que tem realmente de ser alterado o mais rápido possível.
E curioso, né, Washington, que você, no início dessa nossa conversa, né, mencionou o funcionamento, né, dessa máquina, né, dessa engrenagem, né? Você paga hoje a sua previdência, você tem o recolhimento do seu INSS quando você recebe o seu salário, né? Tem lá o seu desconto e esse dinheiro ele serve para sustentar o pagamento das aposentadorias de quem atualmente é beneficiário, né? Os aposentados, os pensionistas, quem está, enfim, dependendo de algum benefício por algum afastamento, né? Então, de alguma forma, eu pago quem está se beneficiando, quem está usufruindo na atualidade, no dia de hoje, nesse mês, de algum benefício do INSS. E isso mostra um pouco da falta de preocupação com o futuro, né? Muita gente, como você bem destacou, né, não se preocupa, não tem a antevisão do que pode vir pela frente, né? Ah, não vou contribuir para o INSS porque, no final das contas, por mais que eu pague, por maior que seja o meu desconto no salário, eu vou receber um salário mínimo, vou receber um valor mínimo, então não vale a pena, não vou descontar o meu salário, vou viver o agora, não quero nem saber o que vai acontecer daqui para frente. Isso pode ser fatal para o nosso sistema previdenciário, né?
Com certeza, e esta, vamos dizer assim, fatalidade, como você fala, ela já está clara, límpida para todos nós. Eu costumo dizer, Maurício, que a cena dos próximos capítulos já está dada, então não tem surpresa nenhuma. Agora veja, deixa eu acrescentar um ingrediente aí nas suas colocações que foram muito próprias. Hoje eu pago para sustentar quem está aposentado. Agora detalhe, hoje o que é pago hoje já não sustenta quem está aposentado. Por isso que o governo fala em déficit do sistema previdenciário, porque todos os meses, todos os anos, ele tende a aportar recursos nesse sistema. Então, nós ficamos numa dicotomia entre a cruz e a espada. De um lado, nós temos de dar proteção social para a nossa população, para os nossos cidadãos e cidadãs. Nós temos que garantir a seguridade social como um todo para ele. Mas, de outro lado, nós temos um regime que não se sustenta. Na primeira pergunta, eu acabei nem respondi, Maurício, me perdoe. Você havia perguntado, poxa, será que é motivo para uma reforma? Temos que fazer algo? O que é que a gente pode fazer? A nossa última reforma da Previdência foi agora em 2019, né, fazendo 5 anos agora em novembro de 2024. No mundo, existem duas formas de reforma, as chamadas reformas paramétricas e as reformas estruturantes. As reformas paramétricas são aquelas, como o próprio nome diz, que altera os parâmetros, altera os requisitos, que foi o que houve na reforma de 2019. E as estruturantes, também como o próprio nome diz, ela mexe no conceito do regime, ela mexe na estrutura do regime previdenciário. Então, por que que eu estou falando isso? As chamadas reformas paramétricas, no mundo, elas ocorrem a cada 6 a 8 anos. Em ciclos de 6 a 8 anos, existe uma reforma paramétrica. No Brasil, isso é similar. Se olharmos as últimas reformas, as nossas últimas reformas estão ali em torno de 8 anos, acontecendo cada reforma em torno de 8 anos. E o que é que nós temos que fazer agora? Alterar os parâmetros novamente. Alterar estes parâmetros. E fazer uma reforma estruturante no sentido de não ficar somente com um regime de repartição simples, que foi esse que eu expliquei há pouco, onde quem trabalha hoje paga quem está aposentado. E começar a fazer, a estruturar um regime de capitalização.
Sobre a questão de investimento em uma previdência privada, doutor Washington, para quem pensa nessa possibilidade, é algo de fato vantajoso?
É uma ótima pergunta que você faz, porque assim, a previdência complementar, ela usa o regime financeiro de capitalização. O que é isso? A contribuição que você faz é sua e ela é guardada na administradora, né, na empresa de previdência complementar, cursos, fazendo investimentos, tendo rendimentos, para quando chegar lá no momento da sua aposentadoria, você ter o que a gente chama de reserva matemática, ou seja, a soma de todas as contribuições que você fez ao longo dos anos. Lógico, a soma adicionada dos rendimentos financeiros que houve ao longo do tempo, tá? Então, assim, quem tem condição, e aí vamos lembrar que o valor de contribuição, ele é muito flexível, quem tem condição deve fazer uma previdência complementar. E essa previdência complementar, você vai começar a fazer as contribuições que quem define é você. Então, veja, lá no regime de previdência social, no INSS, como a gente fala, a contribuição, ela é definida pelo governo. Ela te obriga a pagar entre 7,5% e 14% dos seus rendimentos. Aqui na previdência privada, na previdência complementar, quem escolhe o valor é você. E existem algumas instituições que aceitam até valores de 150, de até de 100 reais como contribuição mensal. E ainda tem um outro detalhe. Poxa, olha, agora eu casei, agora eu tive um filho, então a situação apertou. Você pode parar por um tempo de contribuir, suspender as contribuições e na hora que a situação melhorar um pouquinho de novo, você voltar às contribuições. Então, assim, a tua colocação, Tainá, é perfeita no sentido de quem tem condição há de buscar uma previdência complementar. Ela, hoje, eu reputo imprescindível. Sem falar que o quê? Você se livra, você reduz o risco do sistema governamental. Se amanhã o sistema governamental entrar em colapso, se amanhã as regras forem alteradas de novo, você tem a sua previdência complementar, que é um contrato privado que não vai ser alterado com isso. Então você vai ter no futuro duas fontes de renda. Mas, para finalizar, e desculpa até eu estar alongando um pouco a resposta, mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm condição. As faixas de renda, né, a média salarial no Brasil, ela é muito baixa. O que as pessoas ganham mal dá para se sustentar, né, para pagar as despesas do dia a dia. Aí, realmente, a previdência complementar, ela é direcionada para um grupo que tem um rendimento um pouco maior.
E muita gente, né, Washington, pensa dessa forma, né, e na prática isso acontece até por esse mesmo motivo, né? Por exemplo, vamos aqui colocar na mesa alguns ofícios, algumas profissões que não têm a contribuição obrigatória, não há desconto na folha de pagamento. Vamos lá, um microempreendedor individual, que hoje o Brasil, enfim, é uma alternativa para que as pessoas consigam sua renda, né? O empreendedorismo hoje está em alta no país. Hoje em dia também a gente tem essa chamada uberização das profissões, as pessoas trabalhando de forma independente, enfim, em função do emprego que não é pleno ainda no Brasil, né? Muitas pessoas precisam de alternativas para sobreviver e aí a prioridade é o quê? É o gasto com as necessidades urgentes, as necessidades diárias, com comida, com alimentação, com medicação, com, enfim, atendimento médico, né? E no final das contas, você fazer a sua contribuição como autônomo para a Previdência Social acaba sendo, enfim, algo que está no fim da lista de prioridades, né? E as pessoas não fazem essa contribuição para o INSS, para a Previdência Privada. privada a situação ainda é mais complicada porque exige um outro nível de investimento, né? Na verdade, a previdência privada é encarada por muitos hoje como investimento e não tanto como previdência, né?
Maurício, você tem razão nessa situação. Agora, eu até como um estudante do direito, né, um doutrinador do direito, eu tenho uma obrigação de falar que qualquer atividade remunerada, ela é obrigada a recolher para a Previdência Social. Então, eu mesmo como autônomo, eu como advogado, eu como um médico, eu como um pintor, de qualquer forma que você trabalhe, se você recebe uma remuneração, você tem a obrigação de contribuir. Agora, lógico, né? Não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos dourar a pílula. Nós sabemos que várias pessoas, na formalidade ou na informalidade, elas prestam serviços, têm remuneração e não contribuem em cima disso. Me permita só abrir esse parênteses, claro, né, claro, sobre essa obrigação. Agora, você falou com muita propriedade que a previdência no Brasil está na última lista de prioridades. Por exemplo, quando eu falo de um microempreendedor individual, o microempreendedor individual, ele contribui 5% em cima do salário mínimo. Eu estou falando em torno de R$ 70,00, tá? Por mês. Isso dá direito à aposentadoria dele, dá direito ao auxílio-doença, né, hoje chamado auxílio-incapacidade temporária, dá direito ao salário-maternidade, auxílio-reclusão, todos, praticamente todos os benefícios que existem na Previdência Social. Eu estou falando de 5% do salário mínimo, algo em torno de R$ 70,00. Eu estou falando, caras ouvintes, de uma ou duas caixas de cerveja, dependendo da cerveja que você tome lá de latinha. Todo mundo no final de semana acaba ali juntando com um, com o outro, ou mesmo em casa, tomando ali uma cervejinha, uma cachaçinha, comprando uma carninha, sei lá, fazendo alguma coisa. Se você deixar um final de semana de fazer isso, ou reduzir isso em um final de semana, você já tem paga a sua contribuição e está dando total segurança para você e para a sua família, que é o mais importante. Então, realmente, nós precisamos ter esta clareza e alterar nossa lista de prioridades, que hoje, como você bem disse, a Previdência está no último local da lista, e ela colocá-la lá para cima, logo depois de alimentação, de habitação e de saúde. Ela tem que estar lá, porque amanhã você pode faltar. E aí, como é que vai ficar tua mulher? Como é que vai ficar teu filho? Se você pagar R$ 70,00 por mês, somente R$ 70,00 por mês, tua mulher ia receber uma pensão por morte, teu filho ia receber uma pensão. Amanhã, você falou do Uber, amanhã, Deus o livre, você tem um acidente no carro, você machuca a perna, ou mesmo jogando bola no final de semana, você machuca a perna, você vai ficar sem dirigir. Se você pagar os R$ 70,00 por mês, você vai ter direito a receber um salário mínimo por mês enquanto tiver impossibilitado de trabalhar. Então, a gente tem que pensar mais nisso, Tainá e Maurício e todos os nossos ouvintes. A gente tem que alterar a nossa lista de prioridades.
E a gente está falando aí da questão do Uber, né, e de outros trabalhadores por aplicativos, né? O Uber especificamente, né, os aplicativos de transporte, né, a gente teve até um projeto sendo, enfim, que teve início essa discussão, né, projeto apresentado pelo governo, que prevê que os trabalhadores a partir de agora passem a pagar, enfim, fazer a contribuição, né,
do INSS. Contribuição aí veio até uma questão à tona também, né, se outras profissões podem também acabar tendo algo semelhante ao que aconteceu aos motoristas de aplicativo. É possível, doutor Washington, a gente pensar que outras profissões possam ter também projetos de lei que a incluam nesse desconto obrigatório do INSS?
Ou elas entram na modalidade de autônomo, por exemplo? A gente está falando do microempreendedor individual, que a sua taxa mensal, né, de pagamento, a sua guia de pagamento mensal, ela corresponde ao pagamento da contribuição do INSS, mas outros fazem o pagamento em paralelo como autônomo, né? Tem existem essas possibilidades, né? Dessas outras profissões contribuírem, né?
Isso. Vamos então voltar. E desculpem se eu estou sendo professoral, assim, tentando esclarecer cada ponto.
Não, está sendo muito esclarecedor, professor. Acho que o senhor está no caminho certo.
Mania de professor de sala de aula, a gente acaba seguindo mais ou menos essa linha. Mas assim, nós temos o segurado empregado, né? Aquele que não tem choro nem vela, já vem direto no teu holerite ali, no teu contra-cheque, já vem descontado o valor da previdência. Como eu disse há pouco na outra resposta, todo mundo que tem atividade remunerada, atividade econômica remunerada, ele é contribuinte obrigatório. Tá? Então vamos lá, você falou do autônomo, né? Até você é muito jovem para falar em autônomo, né? Quem tem que falar mais de autônomo sou eu, que era lá atrás, que a gente chamava assim. Mas hoje é o que a gente chama o autônomo, a gente chama de contribuinte individual. Tá? É exatamente essa pessoa, é o pintor, é o advogado, é o médico, é o radialista, o locutor, essas pessoas que desenvolvem atividade econômica, né, que prestam serviço para uma ou várias empresas ou pessoas físicas. A contribuição dessa pessoa, ela é de 11 ou 20% do faturamento dela. É assim que funciona. De quanto eu recebo, eu pago 11% ou pago 20%. O que é, Tainá, o microempreendedor individual? É uma simplificação do processo de recolhimento, uma condição especial para quem tem um faturamento limitado a até R$70 mil ano e não tem empregados, ou se o tem, até uma pessoa empregada somente, tá? Aí você me perguntou, Tainá, e haveria a possibilidade de ter leis específicas para outras categorias? Em primeiro lugar, o PLP, né, o Projeto de Lei Complementar, que regularia os trabalhadores autônomos em veículos de 4 rodas, ou seja, a turma da bicicleta, a turma do motoboy, né, da moto, do tuk-tuk, essa turma não foi incluída, foram só os automóveis de 4 rodas, tá? Ela teria esta regulamentação, foi o projeto de lei. Só um detalhe, o projeto de lei, ele tinha o que a gente chama de regime de urgência, ou seja, o Congresso tinha um prazo de 45 dias, a Câmara, e 45 dias o Senado, para se manifestar sobre ele. Só que agora há pouco, o governo retirou essa urgência. Tá? Então, gente, se retirou, a probabilidade é que esse projeto fique numa gaveta de alguém e demore bem mais para ele sair. E isso aconteceu pela revolta da própria categoria que não concordou o projeto. Mas, Tainá, indo especificamente para a tua pergunta, não há necessidade de uma lei específica. Hoje já existe a lei, por exemplo, que é a Lei 8.213, que é o regime de previdência social, que ela estabelece já esses parâmetros. Ela diz, ela fala do microempreendedor individual, ela fala do contribuinte individual, que é o profissional autônomo de qualquer profissão. Nós temos ali, nós temos o catador de lixo, nós temos os profissionais do sexo, nós temos os motoristas de caminhão, todas essas categorias que estão listadas, que a gente chama no cadastro de categorias de atividades de trabalho, elas podem e devem recolher sem a necessidade de uma outra legislação específica.
Perfeito. Washington Barbosa, advogado, especialista em direito previdenciário, mestre em direito das relações sociais e trabalhistas e CEO da WB Cursos. Professor Washington, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por todos os esclarecimentos a respeito desse desequilíbrio na previdência que precisa ser corrigido o quanto antes para que a gente evite um colapso no nosso sistema previdenciário. Professor Washington, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um grande abraço, Tainá. Um grande abraço, Maurício e os nossos ouvintes. E parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada. Até a próxima, doutor.
Ponto final no Jabuticaba Sem Caroço dessa segunda-feira. Toda segunda-feira a gente fala de economia e toda terça-feira a gente fala de política. No episódio de amanhã, vamos recordar um dos episódios que foram considerados, que são considerados aí fundamentais para que a gente viva hoje numa democracia, né, Tayana?
É, vamos recordar aí as diretas, o movimento das diretas já, especificamente por quê? Porque neste 16 de abril, amanhã, a gente completa a marca de 40 anos do último e maior comício realizado durante esse movimento.
Pois é, tivemos aí as diretas já, um processo aí de comícios por todo o Brasil, a população aderindo em massa, a sensibilidade da população, enfim, a vontade de mudança, a saída de um regime ditatorial e a entrada numa democracia, mas tivemos eleições diretas só em 1989. A gente conta toda essa história amanhã e, claro, conta com a sua audiência.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.